Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E estamos de volta para falar sobre Gen V, a série spin-off de The Boys. Hoje a gente vai comentar, com spoilers, o episódio 4. E se você tá acompanhando a série junto com a gente, não deixa de compartilhar o Tênis Verde com seus amigos nas redes sociais. Marca lá a gente que você tá ouvindo o episódio pra gente compartilhar também, pra gente trocar ideia. E deixa os comentários de vocês aqui na caixinha do Spotify também do que vocês acharam do episódio.
E segue tanto a Nath quanto eu nas redes sociais. É só procurar arroba NathFanatic, arroba senhor_art, Twitter, Instagram, TikTok, principalmente o TikTok, talvez, onde produzimos mais conteúdo para vocês continuarem acompanhando o nosso trabalho e fortalecer a gente continuar fazendo as coisas, tanto individualmente quanto aqui no Tênis Verde.
Bom, então o episódio 3 terminou com um baita gancho, né? Que eu, pelo menos, fiquei desolada quando terminou o episódio, de curiosidade, ter que esperar uma semana pra saber o que ia acontecer. E o bom é que o episódio já, a gente rapidamente já sabe que deu tudo certo, né? Que o Sam e a Emma conseguiram escapar lá da tal da floresta.
E eu acho que no episódio passado a gente comentou, ah, será que o Edson Cardoso, o Marco Pigossi, vai aparecer mais ou não? E logo de cara, o começo desse episódio já é ele lá dentro da sala, tentando entender o que aconteceu, cadê o Sam e tal. Então o homem vai ter espaço.
Pelo visto, ele vai ser um personagem importante, né? E uma coisa que eu achei interessante é o quanto o Sam é forte, né? O quanto o Sam é poderoso. Eu acho que eu não tinha tido essa dimensão no flashback que a gente tinha assistido nos outros episódios.
Sim, eu só achava que ele era forte e ponto. Mas da forma como o Cardoso fala, ele é mais forte que o Golden Boy. Então eu fiquei tipo, eita porra.
Sim. E ele, tipo, dá um salto lá depois e tem aquela cratera, né, que eles encontram, que aparentemente foi o Sam que fez. Então ele parece uma coisa meio Superman, né?
É, porque eu acho que não ficou claro exatamente se ele tem alguma outra super habilidade, sem ser essa questão da super força, talvez, até o momento.
É, achei bem curioso isso. E é complicado, porque ele é super sensível, né? Ele tem uma questão ali mental, e ele é extremamente forte, extremamente poderoso. Então, tipo, é complicado, é um pouco... Eu ficaria tensa de ficar perto dele ali, sabe?
Uhum, sim, ele é um personagem muito... Acho que talvez a palavra delicada... Porque eu não quero usar jogar para um lado pejorativo, assim, tipo, ah, ele é uma bomba que pode explodir a qualquer momento, porque existem questões ali de saúde em torno do personagem, que dentro do mundo de The Boys, eu acho que cai até num lugar delicado de... Todo mundo ali parece meio escroto, então ninguém ajuda o personagem, talvez, da forma como ele precisaria de ajuda, né, de fato. Mas é uma situação muito delicada, porque ninguém tá muito seguro perto dele, dependendo do que aconteça. Nem mesmo pessoas que querem ajudá-lo, sabe?
É, eu acho que a chave disso também talvez esteja no que é a floresta. O que exatamente eles estão fazendo com esses jovens presos lá? Eles estão estudando? Uhum. Eles foram criados ali? O que isso quer dizer? Né? Eu acho que isso talvez responda algumas coisas sobre o Sam, sobre quem ele é, ou se, enfim, se é uma consequência da floresta ou não.
É, eu acho que a floresta definitivamente não deve ser uma coisa positiva, porque assim, tem todo esse mistério, é um lugar escondido, a Vault não quer que ninguém saiba, então, sei lá.
É que teve aquele flashback, eles pegaram o Sam naquele centro lá, né, que também tinha aparecido em The Boys, ele já parecia instável, né?
Sim.
Então, não sei. Tô bem intrigada pra entender melhor o que rolou com o Sam, né?
Uhum, sim. E o que estão fazendo com ele ali dentro, principalmente.
Sim.
Porque eu acho que, talvez, dado o que acontece no final do episódio, é capaz dele voltar pra lá de novo.
Vamos falar disso depois. Quem quiser, um outro rolê.
Buguei a Nathalie.
Mas, apesar de toda essa questão da vida do Sam, né? Ele acaba se deparando com a Emma. Que, muito rapidamente, eles já criam uma conexão ali, né? Já dava pra perceber isso no episódio 3... E nesse aqui, eu fiquei até meio assim, tipo, por mais que eu tenha shippado no episódio 3, eles grudaram tão rápido que eu fiquei, gente, dá mais corda pra isso, né? Não sei.
Às vezes tem gente que é assim, sabe?
Enfim.
Quando a luz dos olhos seus é a luz dos olhos meus.
Nossa, que cafona, Arthur. Meu Deus. Mas é uma dinâmica meio clichê também, né? Sei lá, de ter um personagem que é mais delicado, como você disse, né? No sentido de um personagem que tem uma questão ali mental, ou tem uma questão de ser muito perigoso e tal. E aí tem o outro personagem que consegue chegar nessa pessoa, né? Consegue acalmar e tal. E a Emma, claramente, é essa pessoa. Apesar de que ainda é tudo muito recente, né? Então, acho que ainda não tem um super efeito, assim, nossa, a Emma chegou, acalmou. Mas, claramente, ela é a pessoa mais próxima disso, né? De conseguir deixar o Sam mais de boa e de falar com ele antes que alguma coisa aconteça.
Eu acho interessante, talvez, no sentido de que o Sam parece essa pessoa que é extremamente forte, né? E ter a conexão com a Emma, que eu não diria que é uma pessoa extremamente frágil, não sei se eu diria nesse sentido, mas ela é uma pessoa que talvez entenda de vulnerabilidade.
Eu acho que ambos são muito sozinhos, né? Pelo menos é como eu vejo a Emma, do que a gente conhece dela até então, né? Ela não parece ter muitos amigos, ela claramente tem uma questão muito difícil com a família e com a própria imagem dela e sobre quem ela é. Então, eu acho que eles estão em lugares similares, sim. Acho que rola uma conexão nesse sentido.
E esse bagulho de The Boys às vezes deixa a gente meio esperando pelo pior. Na hora que eles chegam lá, ele, ah, meu irmão, e aí ela fala, ah, então, seu irmão. Eu estava, caralho, velho, eu lembro de você mentindo pra ele no episódio passado, vai dar merda
Sim.
isso, só que não deu nesse sentido, né, pelo menos. Aí eu fiquei um pouco mais aliviado, mas por um breve momento fiquei, puta merda, você não deveria ter falado isso assim pra ele.
Mas eu achei muito legal essa cena porque é isso, né? A gente sempre vê as pessoas em séries, filmes, mentindo, né, pro outro, tal, e aí na hora de falar a verdade, é só tipo, ah, então, essa é a verdade. E pronto. E a Emma não, ela já se desculpa. Ela fala, eu sei que eu não deveria ter feito isso, me perdoa, mas aconteceu isso e tal. Então eu achei muito legal isso. Eu senti essa diferença, sabe? Tipo, ela já reconheceu que ela errou. E eu raramente vejo isso no audiovisual quando a pessoa mente na cara dura pro outro.
Isso é verdade.
E aí o que a gente vê, que parece talvez ser só um dos aspectos dos transtornos ali do Sam, é o fato dele ficar ouvindo vozes, né? Dele ouvir vozes, dele ver coisas que não estão ali. No trailer da série, dá para ver uma outra coisa que não apareceu ainda. Mas eu não vou falar aqui caso você não lembre ou quem tá ouvindo não viu o trailer. Mas nesse episódio a gente vê ele vendo o ator lá que eu já esqueci o nome.
Eu também não
Alguma coisa,
lembro.
Ritter?
Eu não lembro o nome do ator, mas eu lembro que tem um Muppetzinho do.
Do Deep, né? E isso me lembrou um pouco a questão do Black Noir, que ele também via as figuras em desenho, em cartoon, para lidar com os traumas dele, né? Basicamente. Então eu achei curioso isso. Não sei se talvez isso vai ter alguma ligação, ou se são formas similares que ambos têm de lidar com essas coisas, né? Enfim, reflexos do que tá acontecendo ali dentro da cabeça deles.
Eu acho que podem ser coisas diferentes, mas eu tava numa leitura que talvez o Sam tivesse esquizofrenia de alguma forma, disso tudo que ele tem de percepção de coisas que não estão ali exatamente. E talvez num nível até piorado pelo fato dele ter o composto V dentro dele e tal, não sei, sabe? Enquanto que o Black Noir talvez seja mais alguma outra coisa no sentido de isso ter surgido para ele conseguir bloquear os traumas que ele passou.
É isso que a gente tem que entender ainda, de onde o Sam veio, o que aconteceu com ele, para entender isso, né? Se é uma questão que ele carrega com ele, ou se foi causado por ele estar preso ali, né? Ou piorado, né? Talvez. Tipo, às vezes ele tinha uma questão, e aí, obviamente, não foi tratada, e aí só agravou, né?
Eu acho que talvez a gente vai ter muito mais do Sema ainda, né?
Eu acho que sim, eu acho que ele é um dos personagens principais da série, com certeza.
Acaba sendo também um ponto de reviravolta da gente não acompanhar exatamente o Golden Boy, que é o garotinho perfeito, entre aspas, ou não entre aspas, que era o que a série dava a entender, e aí a gente ia acompanhar o irmão dele. tem N questões.
É, nesse episódio o Golden Boy não aparece de forma nenhuma, né?
Uhum.
Tipo, nem flashback, ele ainda é comentado, né? Mas ele não tem nenhuma participação, assim, significativa. É mais essa consequência do que ele fez, é como a morte dele vai refletir no Sam, essas coisas. Mas aí, a TV lá fala pro Sam que ele tem que matar o Dr. Cardosa. E é isso, né? A gente vai pular rapidamente para o final do episódio, que é quando rola o showdown lá. Que eu adorei essa cena. Eu achei muito boa. Gostei da ação, gostei de como cada um conseguiu usar o seu poder ali no momento para tentar segurar o Sam. Gostei do fato de que o Dr. Cardosa é casado com seu marido e tem uma filha. Achei muito fofo.
Eu achei isso legal vendo a série. E aí me rolou aquele segundo de... Eu não lembrava que o Marco Pigossi tinha se revelado quanto um homem gay, né? Aí eu fiquei, ué, quando que foi isso? Aí eu fui pesquisar pelas datas de quando isso aconteceu e ele ingressou a série. Parece que foi muito próximo, sabe? Então parece que de alguma forma isso foi colocado dentro da narrativa.
Sim, eu achei muito legal isso e tá lá, né? Tipo, não tem que, não tem que dizer nada, não tem que desenhar nada. Fica 100% claro.
Sim.
Que ali é uma família, né? De dois homens e tal, com uma criança e tá tudo certo.
Não é só Brasil, mas é Brasil gay. Brasil!
É, e eu fiquei muito tensa nessa cena que eu pensei, mano, será que o Pigossi vai morrer no quarto episódio? Será que era essa a participação dele? Eu fiquei um pouco chateada. Mas aí deu tudo certo, ele sobreviveu por enquanto.
Uhum.
Mas aí nessa cena, né, que todo mundo tá lá tentando conter o Sam e tal, a Emma, eu não sei se ela já tinha feito isso antes, talvez, acho que não. Mas quando a gente entende o poder dela, a gente já meio que faz essa conexão, né? Tipo, ah, pode ser então que ela coma e cresça. E é o que ela faz pra conter o Sam. E tipo, como que ela achava que... Realmente, eu acho que ela só não pensou mesmo muito além do poder dela, né? Porque é óbvio que, tipo, se ela fica muito pequena, ela não fica tão forte. Mas, porra, se ela ficar enorme, ela fica forte pra caramba, né? Ela consegue bater em muita gente daquele tamanho.
Aham, uhum, sim. Só que eu acho que talvez ela não quisesse passar desse ponto, porque pra ela voltar também pro estado normal dela de tamanho...
Não, obviamente, só que pra ela ficar pequena é a mesma coisa. Também é um transtorno. E ela faz isso com frequência pra fazer vídeo no YouTube. Eu não sei se a questão de ficar grande não passava muito pela cabeça dela porque ela não achava que seria possível... Ou se, enfim, tem todo o desconforto ali, né, de que ela não tem uma roupa daquele tamanho, né, então ela ficou pelada. Ou se junta um pouco essa coisa da pressão estética, tipo, não é atraente você ficar grande. Porque eu sinto que o poder dela é meio que uma metáfora pra isso, né. Ela vomita e ela se diminui. Então ela fica, entre grandes aspas, mais magra, mas ao mesmo tempo ela fica menor também, ela fica pequena. Eu acho que tem várias mensagens nisso.
Sim.
E aí você comer muito, você cresce, você fica grande, como se isso fosse negativo. Eu sinto que talvez ela visse dessa forma.
Pode ser, e talvez até isso se ligue também com a imagem que ela tem dela mesma, de não ter serventia, sabe?
Exato, é, então, eu sinto que quando ela fica pequena, eu sinto que rola isso de, tipo, você tá se diminuindo, você tá se escondendo, você não se acha importante, você não quer, sabe? Ao mesmo tempo que ela se expõe na internet, né? Então é muito conflituoso, assim, a questão da Emma. Mas eu tô curiosa pra ver se, enfim, como que vai ser isso. Porque da mesma forma que ela ficou pelada lá, o Golden Boy também, né? Toda vez que ele pegava fogo, ele ficava pelado. E seguia o baile. Mas, porra, não, ninguém desenvolveu uma tecnologia aí pra fazer uma roupa pra essa galera? Ah, desenvolveu sim, né? Porque o moço lá, antes dele morrer, ele falou pro Luke que ele ia ganhar uma roupinha.
Aham,
uhum,
é verdade.
Bom, acho que a Emma vai ganhar uma roupinha aí, eventualmente. Vamos ver.
Tem a roupa do Hulk pra ela, lá que ele cresce, diminui e a roupa acompanha.
O Mark Ruffalo ficou pelado várias vezes?
Sim, mas eu acho que na série chegou um ponto lá, tem essa roupa aqui que...
Ah, tá, sim, depois.
É, depois, não tô falando no começo, né?
Porém, o episódio termina de uma maneira bem estranha, bem peculiar. Mas a gente vai falar disso depois.
Ih. uma outra grande parte do episódio é a gente acompanhando o Tech Knight indo ali para a universidade para investigar a morte do Golden Boy. Tech Knight esse, que é um outro sup, que ele é meio que uma sup, celebridade e tal, que tem um programa chamado The Whole Truth. Eu não lembro como que ficou na legenda. Você lembra?
Não prestei atenção.
A verdade inteira, sei lá, alguma coisa assim. Que ele tem esse poder de observação gigantesco de pegar microexpressões, batimentos cardíacos, quase um metaforando da vida, né? De ficar, vou aqui analisar as expressões da pessoa e falar se ele tá mentindo ou falando a verdade. E aí ele usa isso pra encontrar os indícios da mentira pra fazer esse programa dele, que é quase que um programa de true crime, no final das contas.
Não, ele é realmente um programa de true crime. A questão é que ele é um programa de true crime da VOT.
Sim.
Que aí não necessariamente está preocupado com a verdade verdadeira.
É toda a verdade que a VOT quer. Tanto que ele não foi para a universidade porque ele quis. Foi meio que amando da VOT para entender o que aconteceu de fato com o Golden Boy, o lance da floresta lá e tal. E para encontrar um culpado.
Isso tá sendo um pouco estranho pra mim, porque não é mais fácil só culpar o Golden Boy? O cara tá morto.
Seria, mas aí eu acho que tem que criar toda essa narrativa. Eu acho que eles até comentaram em algum momento sobre isso, de jogar o cara pra debaixo do caminhão mesmo e estragar a imagem dele. Só que eu acho que o problema é, ele era o top 1 do bagulho, sabe? Acho que é um processo talvez muito...
Fica mal pra faculdade, fica mal pra VOT.
Talvez seria muito custoso pra imagem da VOT, da universidade. Pô, esse cara era o número 1 e ele tinha todos esses problemas.
Uhum.
E tava tudo bem por você. Talvez seja que era esse lugar meio complicado, né?
E aí o Tech tá lá cavucando, né? Tentando achar alguém pra jogar a culpa em cima.
Uhum.
Seja o Andre, seja a Marie, seja a Indira. Quem ele achar que encaixa melhor, ele vai jogar a culpa. E aí a gente percebe que tem coisas que a VOT não tá sabendo exatamente que tá rolando, né? Tipo a fuga do Sam.
Aham, sim.
Que a Indira tá lá, né, tentando fingir que nada está acontecendo, que tá tudo sob controle.
Vou resolver antes de que eles saibam, porque já basta o problema todo com o Brink, com o Golden Boy, ainda vai ter mais isso?
Sim. É muita coisa, né? Dando errado ao mesmo tempo.
Uhum.
E, como a gente comentou, né? O Cardoso tava lá na cela do Sam junto com a Indira. E ela encontra o sapatinho da Emma, né?
Sim.
Então, ela já começa a fazer umas perguntas lá pra Marie. A Marie também já começa a ficar... Tá todo mundo assim, né? Tá todo mundo desconfiando uns dos outros.
E o que você achou do Tech Boy?
Tech Boy. Tech Knight.
Tech Knight.
Ah, chatão, né?
Sim.
Chatão.
Ele é um personagem chato, ele é pra ser desprezível, mas eu gostei desse jeito meio foda-se dele, de eu meio que tô acima da carne seca, eu posso meio que confrontar todo mundo que eu tô acima disso tudo. Eu achei isso até...
Por cima da carne seca, que é o ditado.
É por cima, eu falei como?
Acima da carne seca.
Porque eu acho que isso cria umas dinâmicas... curiosas pra ver durante o episódio de atrito entre personagens?
Eu acho curioso porque, tipo, o poder dele não é necessariamente super poderoso, mas é muito útil, né?
Sim.
Isso permite que ele extraia certas coisas que eu acho que são ferramentas, né, pra VOT.
Uhum.
Isso eu achei mais interessante nele.
Sim, porque eu acho que, como ao longo dos 3 episódios a gente vai vendo essas teias de mentiras acontecendo, pra ele é 1-2 pra entender o que tá acontecendo. Pegar a pessoa no pulo. E aí as reações das pessoas são interessantes em cima disso também. Então, eu acho que nesse sentido foi interessante. E eu até comentei com você, acho que foi com você, depois que eu assisti, que eu fiquei com a sensação de que eles iam encaminhar a história dele pra ele virar o reitor. Tipo, a Indira vai ser a culpada... A vaga vai ficar aberta e ele vai entrar ali no lugar. E aí vai ser, tipo, temos a Dolores Umbridge. Estava fazendo no outro episódio a coisa com o Dumbledore. Agora vai ficar uma merda pra todo mundo ali. Pro top 10 e a galerinha Harry Potter e seus amigos vão tomar no cu, sabe? Alguma coisa assim. Só que acaba não sendo por esse caminho.
E aí ele vai entrevistar a galera, né? Pro suposto episódio lá do programa e tal. E a gente vê que o Andre, ele tá totalmente perdido, né? A Emma tá desaparecida, é meio que culpa dele.
Sim.
E ele tá muito mal, né? Ele tá se drogando. Ele tacou o foda-se, né? Muito literalmente, porque ele vai ser entrevistado E ele não responde as coisas de maneira política e ali do lado do pai dele, né? O pai dele fica putaço.
É, o Andrei. Eu não sei, sabe?
Ficou meio perdido nesse episódio, né? Tô na dúvida.
Sim, e não só isso, mas parece que foi muito um semigiro de 180 graus. Ah, porque eu quero fazer aqui e tal, não sei o quê. Aí as coisas dão errado e o cara se perde de uma forma, sei lá, get your shit together, mano.
Não sei, quando a pessoa é muito privilegiada e aí ela nunca fez nada na vida e quando tem que fazer alguma coisa e ai meu Deus, mas isso é muito difícil, eu não sei. Sabe, eu acho que talvez ele esteja nesse lugar assim de tipo, ai gente, mas eu pensava que ia ser diferente fazer a coisa certa. E também acho que ele deve estar muito frustrado, né, com o pai. Tá, né, sabendo das coisas, não sei o que, decepcionado, né? Ele fala pra Kate no episódio que ele sempre admirou muito o pai, que ele queria ser igual o pai e tal. Então, tá rolando essa decepção muito grande também. Mas quem sabe agora, né, que tipo, ai, a Emma voltou, tá tudo certo. Vamos, galera, sabe? Tipo, ele já foi lá, ele já participou da briga no final. Então, talvez isso dê um novo ânimo pra ele, tipo, dar um estalo do que ele quer realmente fazer da vida dele. E com os poderes dele.
Uma coisa que eu fiquei pensando, deve ser meio comum pra universidade, mas porra, a estátua do pai duas vezes sendo depredada.
É, tem faculdades que não tomam tanto cuidado assim da sua propriedade, né?
Porque da primeira vez eu até entendo que, ah, foi de noite, ele foi lá achar o bagulho que o Golden Boy deixou, mas da segunda vez foi em plena luz do dia, sabe? Não é possível que não tinha um. Qual que é o nome? Não é vigia. Um
Segurança?
segurança, uma pessoa, um coordenador, um supervisor que tava passando ali. Ô, porra! Que merda é
Uma
essa que você tá.
câmera, né? Não precisava
É,
nem passar
qualquer
alguém uma
coisa,
câmera de
tipo.
segurança.
É, eu acho que não tem câmera nenhuma nessa universidade, porque o tanto de coisa que acontece ali dentro.
Mas uma outra coisa que eu achei estranho é que o Tech vai demonstrar lá, né, como fazer o interrogatório, não sei o quê, usa a Marie de cobaia lá, e ela acaba falando a verdade na frente da classe sobre o que aconteceu no dia, né, da morte do Luke, de que não foi ela que parou. É ele, mas sim Jordan Lee e tal. E fica por isso mesmo? Ninguém vai falar nada?
Aparentemente.
Ninguém vai fazer nada com essa informação.
Sabe o que é muito doido? Parece que às vezes, nos episódios anteriores, por muito menos a galera tava puxando o celular para filmar as coisas. E aí, nesse ponto, ninguém tava filmando a Marie? Sei lá.
É cara na sala de aula, né? Teoricamente, celular na sala de aula.
Ah.
Não, né? Não pode. Teoricamente, eu disse.
É meio estranho mesmo.
E eu acho talvez que ninguém esperava que ela ia falar um bagulho desse, né?
É, eu acho que tem que ver qual vai ser a repercussão no próximo episódio, se vai mexer ali no top 10, alguma coisa do tipo, porque verdades foram
Ficou meio
ditas.
engraçado, né? É. O que que você achou, então, da revelação lá, de como a Indira consegue se livrar do Tech Knight?
Eu achei inesperado.
Eu achava que ela ia mostrar que tem poder.
Eu também.
Que tem poderes. Né, que ela ia tacar alguma coisa, ela ia matar ele, não sei, na floresta.
Mas não foi o caso, né?
Mas é uma resolução The Boys, né?
Sim. E pelo que eu pesquisei, meio que isso faz parte da história do personagem nos quadrinhos também.
Ah, tá. Aí eu esqueço que os quadrinhos existem. Mas eu achei engraçado que quando eu fui marcar o episódio no TV Time, as pessoas colocaram alguns prints assim, de que ao longo do episódio todo. Ele passava a mão em círculos. Então ele tava segurando o copo, ele passava em volta. Ele pegou o Durex, passou em volta.
A única coisa que eu lembro era
O
da rosquinha.
donut.
É.
É. E eu falei, nossa, olha, detalhes.
O foreshadowing aí.
Sim. Eu achei meio besta, mas é isso aí, né? Faz parte da série.
É, meio que é parte da identidade da série, né? Então, não
Sim,
tem
sim.
muito como fugir. Mas acho que principalmente foi isso. Ah, inesperado. É The Boys. Mas eu não diria que eu achei, sei lá, engraçado. Achei, ah, é isso, né?
Eu achei irônico que, tipo, pô, o cara tem uma puta influência, ele tava totalmente no caminho, né? Ele tinha várias cartas na manga ali e foi tombado por um. Tudo
Buraco.
bem que aparentemente ele tem um câncer lá, né? Um tumor no cérebro, enfim. Mas enfim, né? Não foi isso, né? Foi as imagens dele se enfiando em vários buracos.
Porque no final das contas, beleza, temos The Boys, mas dentro de Gen V, as aparências importam muito. A sua imagem nas redes sociais importa muito.
Sim,
E
sim.
para ele, então,
E
isso.
ele é um homem de muito respeito, né?
Exatamente.
Sim, então, pegaria acho que muito mal.
É muito difícil. É um pouco daquele sentimento de o que eu esperava que poderia ser, pra mim parecia muito mais interessante dele assumir o lugar ali e tal, como se daria essas novas dinâmicas. Tanto que eu acho meio blé o final dele fazendo o encerramento. Então, a verdade é que às vezes não existe uma verdade. Eu fiquei, nossa, que bosta.
Eu acho que esse episódio, de uma forma geral, pra mim, mudou um pouco o tom da série. Eu fiquei com a impressão de que os três primeiros episódios, eles foram um pouco mais dramáticos. E aí eu deduzi que eles iam ficar cada vez mais dramáticos. E eu sinto que esse episódio tirou um pouco esse tom tão pesado, sabe? Eu acho que ele ficou um pouco mais leve.
Entendi. É, talvez principalmente por conta dessa questão do Tech Knight. E quase que eu mando um Tech Boy de novo.
Não, tipo, eu acho que de uma forma geral, assim...
Uhum.
Não sei. Vamos ver como que vai os próximos episódios, mas eu fiquei com essa impressão, assim, de que esse foi um episódio bem mais leve, o que não necessariamente é ruim, eu achei um bom episódio, mas eu achava que a série ia, tipo, que o caldo ia engrossar, assim, nesse sentido, sabe?
Eu confesso que eu não curti tanto esse episódio em relação aos que vieram antes, não.
É, eu acho que eu gosto mais dos três primeiros também.
Eu achei esse um episódio ok. Eu não sei se você ficou com essa sensação, mas às vezes... Eu sentia esse episódio meio abrupto, às vezes, do corte de uma coisa pra outra. Nossa, me dava um sentimento meio... Ué, bagulho meio truncado, sei lá. Achei meio estranho.
Falando em abrupto, acho que a gente pode até puxar o último tópico aqui deste episódio, que é Dona Marie. Pra mim, toda a questão com Jordan foi muito jogada. Porque primeiro tem a questão de que ela tá super preocupada, que a Emma sumiu, tararararã.
Certo.
Aí ela vai tentar dar os pulos dela, né?
Uhum.
Ela vai tentar ver o que ela pode fazer. E aí, nossa, olha que coisa. Tem um aluno que é vidente. Porra, esse brother tinha que estar bilionário, né? Tipo, você é vidente? Mas enfim. E aí na hora que ele encosta lá nela, né? Pra ter a conexão pra encontrar a Emma... E aí eles estão no quarto, não sei o quê. Eu pensava que era um negócio na mente dela, sabe? Eu pensava que o poder dele era isso, assim. Tipo, ele encostava na pessoa.
Inicialmente eu também pensava isso. Até por quando ele fala, ah, não, não é o que você tá imaginando. Eu pensei que era uma coisa na cabeça dela.
Eu também. Eu pensava que, tipo, eles estavam ali sentados no banco ainda.
Uhum.
E na cabeça era uma projeção astral, sei lá, alguma coisa assim.
Tanto que, não sei, eu acho muito estranho isso de... Ele encostou na Marie, a Marie apagou. Ele levou ela pro quarto. Jordan Lee tava vendo isso o tempo todo. Poderia só ter intervido antes, sei lá.
Então, não sabemos. Não, a gente só vê Jordan depois.
Não, na hora que a Marie para pra falar com o Rufus, Jordan Lee tá ali, tipo, tem uns takes ali olhando.
Essa que é a questão. A gente tem um gap.
Uhum.
A gente não sabe o que aconteceu. E aí fica essa confusão, né? Que a gente pensa que é o que o cara fez e tal... Só que aí depois chega no final do episódio e acontece de novo. Então, pera. Então, não era ele, né? Tem alguma outra coisa acontecendo aí. Ela tem outro blackout, né?
Aham. Uhum. Talvez tenha uma outra pessoa, um outro sup que tem esse poder de fato.
Alguma coisa está acontecendo. Não sei se é uma outra pessoa, não sei se é alguma coisa, se é alguma droga da Vought, da floresta, sei lá.
Porque pegando isso que você levantou... Acho que faz mais sentido do que eu tinha inicialmente lido, que aconteceu no final do episódio, talvez teria alguma coisa a ver com o Rufus de novo. Só que aí seria meio estranho como que ele tava lá e conseguiu fazer isso.
Mas e se a série tá fazendo isso para a gente achar que é ele, pra gente achar que, sabe? E na verdade não, na verdade tem alguma outra pessoa ou alguma outra circunstância.
Talvez não... seja só ele ou o que acontece no final do episódio seja ele, mas é meio estranho porque eu acho que talvez a gente caia nesse ponto desse episódio ser meio confuso na forma como ele quer passar as informações, tanto nessa questão de, inicialmente, a forma como o episódio é montado faz parecer que é dentro da cabeça da Marie, e aí depois no final do episódio a forma como é abrupto liga com o Rufus de uma forma que talvez não fosse intencional também.
É, se é o Rufus... Alguma explicação vai ter que ser feita.
Uhum.
Se não for ele, alguma explicação vai ter que ser feita, né?
Sim.
Porém, eu acho que uma informação importante dessa cena dela explodir o pênis dele é de que ela explodiu o pênis dele. Tipo, eu acho que ela acha que ela só controla o sangue exposto, né? Porque toda vez ela se corta, taranã. Tudo bem que o fato dela soltar o sangue faz ela conseguir fazer aqueles chicotes lá, etc. Só que ela claramente conseguiu controlar o sangue dentro do corpo, né?
Que eu acho que é uma evolução daquilo que a gente viu lá no outro episódio dela conseguir botar o sangue de volta para dentro do corpo também, que era uma coisa que ela não sabia que.
Ela também não sabia, assim.
É. Talvez eu acho que ela evoluiu ao ponto dela entender que ela pode usar o sangue dela para fazer as coisas, depois fazer o. E o sangue voltar.
E fazer outras coisas com quem ela quer atacar, né?
Isso é muito
Não,
perigoso.
ela não precisar se cortar. Ela não ter essa desvantagem. Que outras coisas a Marie vai descobrir sobre o poder dela? Só que aí vamos ao ponto, né, que eu achei meio jogado. Porque aí, bem nesse começo do episódio, quando ela sai ali do quarto do Rufus e tal, rola ali a conversa com o Jordan e já rola uns olhares que eu fiquei tipo: que é isso? De onde está vindo isso? E aí depois tem o beijo, que aí eu fiquei, continuo sem entender de onde está vindo isso e fiquei mais confusa ainda com o fato de que Jordan mudou, né, a sua aparência. Pra sua aparência masculina, pra dar o beijo. Aí já fiquei, ué, gente, mas se é pra fazer, vamos fazer as meninas se beijar, né? Mas, enfim. E aí, no final do episódio, blackout, Marie tá deitada na cama com a versão feminina de Jordan. Outra interrogação. Porém, pelo menos eu pensei, ah, ok, não vai ser só. Ela não vai beijar só a versão, digamos, não sei nem como é que fala isso. A versão masculina de Jordan. Mas eu não gostei muito. Não senti vibes, não senti química, tal qual eu não sinto química entre o Andre e a Kate.
Mas talvez isso não tenha a ver com o fato que você queria Marie com o Andre.
Não, tem a ver com a olhada que o Andre deu para ela e que saiu faíscas dali.
Ah, pelo amor de Deus.
Eu não tô, eu juro para você, eu não, não é birra. Eu só não sinto, eu shippei os dois, eu shippei a Marie com o Andre por causa disso, porque eu vi eles juntos e eu falei, cara, tem, talvez seja uma coisa da química dos atores, entendeu?
Entendi.
Eles têm uma boa química, e aí isso complica o trabalho dos roteiristas que querem escrever, na verdade, esses personagens com outras pessoas. Porém, esses dois atores, a Jess e o Chance, têm química, sim, eles dois. Eu não tô doida. E eu não sinto com os outros personagens que eles têm que ter relações românticas.
Porque o Andrei com a loira, eu concordo também que eu não gostei muito, não. Mas a Marie com o Jordan Lee, eu curti. Eu achei inesperado, de uma maneira legal.
É, porque o Andrew e a Kate ainda tem toda a problemática de que, tipo, porra, ela namorava o seu melhor amigo, o cara acabou de morrer e vocês já estão se pegando, tipo, gente, que? E supostamente a Kate amava o Luke também, né? Enfim, acho tudo muito estranho. Porém, sei lá, não monogamia, enfim, whatever. Outras questões. Agora, Jordan e Marie, eu não desgosto, e eu acho que é uma dinâmica interessante. Eu vi até umas pessoas comentando no TV Time, tipo, nossa. A Maria arrasou, venceu na vida, né, na bissexualidade, né, porque ela literalmente tem o melhor dos dois mundos. Mas eu gostaria que tivesse
Um
tido um negócio,
desenvolvimento.
entendeu? Um desenvolvimento, exatamente. Essa coisa de, ai, enemies to lovers, eram inimigos, agora não são mais. Só isso para mim não é o suficiente.
Parece muito pouco, muito abruptamente. Por esse lado, eu hei de concordar com você. E eu ia até zoar, falando: ah, não, eu tenho uma explicação para isso. É o tesão, mas.
É que não me parece que é só isso, né? Me parece que eles estão querendo criar uma relação ali. Porque teve essas olhadas antes, não sei o quê. Tipo, parece que eles estão tentando. Olha, essas pessoas se gostam, entendeu? Só que estão escondendo seus sentimentos, estão descobrindo esses sentimentos. E não só uma coisa, ah, pegou e foi-se embora. E até o jeito, não sei se você percebeu, Jordan se comunicou de uma forma diferente já. Que ele faz aquela brincadeira, tipo, de ser uma equipe. De explodir pênis, não sei o quê. Ali eu já tava. Isso aqui não faz sentido para mim. Esses dois personagens se odiavam. Aí do nada. E até a Marie faz uma cara tipo: ah, tá bom. Então eu não sei no final das contas o que que eles queriam fazer com essa cena e o que que eles querem fazer com esse casal.
Talvez seja também por essas questões que esse episódio é tão estranho na forma como se desenrola. Porque também ó, tem algumas outras cenas do Andrei que eu acho que são meio deslocadas. Parece meio. O que que essa cena tá fazendo aqui exatamente, sabe? Eu acho que isso. tudo reflete, no final, na qualidade do episódio como um todo.
E aí, obviamente, tem o fato de que termina dessa maneira meio abrupta, né? Que você fica, o que que tá acontecendo? E aí, tem que esperar semana que vem pra, quem sabe, talvez a gente ter uma resposta do que rolou ali, né? E é isso, gente. Esses foram os nossos comentários sobre o episódio 4 de Gen V. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí na caixinha do Spotify o que vocês acharam desse episódio. E comentem também com a gente nas redes sociais, @tênisverdecast. E nas nossas redes pessoais também, @natfanatic, @senhor_art. Tá tudo na descrição. Você pode apoiar também o nosso trabalho na Orelo. orelo.cc/tênisverdecast. Com R$5 você tem acesso a conteúdos exclusivos. E ajuda demais a gente a produzir conteúdo para a internet.
Exatamente.
A gente se fala no próximo episódio, então. Tchau!
Tchau, gente! Eu não lembrava. Aí eu fiquei... O Marcos Pigossi se revelou...
Marcou.
O Marco Rossi... Rossi?
Marco... Padre Marcelo Rossi.
Father Horse. Fake Nery. Deixa eu voltar.